Retrospectiva Futebol Paranaense 2024, neste programa especial de Natal aqui com a equipe do Gil Rocha, na CBN 95,1 FM. Falávamos no bloco anterior sobre o Curitiba, não fechamos o assunto ainda. É bom lembrar, Marco Assef, o Curitiba teve 5 treinadores na temporada, né? Vamos reforçar aí a memória.
Começou com o Guto Ferreira, que fracassou no Paranaense, teve a eliminação da Copa do Brasil e nas primeiras rodadas da Série B acabou sendo demitido. Depois... Abro um parênteses para falar que o Guto Ferreira não fez uma boa temporada, né? Foi ao Sport e também não conseguiu o time... Depois que ele assumiu, acabou caindo. Ele conseguiu perder. Ele jogou Curitiba Sport duas vezes e perdeu as duas. Perdeu uma pelo Curitiba e perdeu uma pelo Sport. Né?
Exatamente.
Então não foi um bom ano para o Guto e daí o Curitiba trocou. Entrou James Freitas, que ia fazendo um bom trabalho, mas o treinador não quis continuar. E daí isso também trouxe uma quebra, porque o Curitiba estava apostando em mantê-lo. Aí entrou o dedo do Paulo Autuori, trouxe o tal do Fábio Matias.
Que era auxiliar técnico do Botafogo.
Daí matou o Curitiba. Né? 8 jogos, só uma vitória, aí liquidou as chances, o time se afastou das primeiras colocações, se aproximou das últimas, quase indo para, né, para escapar de uma queda para a Série C. Trouxeram o Jorginho, que deu uma melhorada, e depois o Guilherme Bosley, que encerrou o ciclo aí fez uma partida anterior e depois duas no final para completar aí a situação. É o auxiliar técnico permanente no clube.
Com o Jorginho, o Curitiba chegou a ter em alguns momentos aproveitamento de acesso, de time que poderia subir para a Série A, né?
Se tivesse esse aproveitamento o campeonato todo, talvez
no campeonato
disputasse.
Todo. O detalhe é que o Curitiba, como a gente já falou, né, o Valmir, ficou muito mais próximo em alguns momentos do Z4 ali do que do G4. O Curitiba... por 3 vezes ficou namorando o G4. Convenhamos, em 38 rodadas é pouco. Pouco para um time que era para ser protagonista, né? Quando iniciou a Série B, Santos e Curitiba. Curitiba e Santos. Santos e Curitiba, né? Nessa ordem. E o Curitiba ficou atrás do Mirassol, ficou atrás do Novo Horizonte, ficou atrás do Operário. Aliás, o Operário fez um grande campeonato. E o Curitiba, lamentavelmente, deixou a desejar.
Sétimo colocado na Série B. Agora, um bom trabalho do Rafael Guanais.
E até pro Valmir aqui, ó, o que chamou a atenção e de forma positiva, o torcedor pode comemorar, é o seguinte, né? O Curitiba revelou 2 grandes jogadores da base, né? Que entraram na equipe por circunstâncias, né? O Curitiba se desfez do Gabriel, que não quis ficar, e o Lucas Ronier, quando colocou para jogar, arrebentou em determinado momento, e o Pedro Morisco é o Pedro Morisco, né, Valmir?
Valmir, você tem muito mais experiência em futebol. Um goleiro com 20 anos jogar com a segurança, com a tranquilidade que joga o Pedro Morisco, eu acho que é uma coisa rara. E esse menino está sendo pouco valorizado até. Eu acho uma joia. O Curitiba tem uma joia na mão. Primeiro porque o último goleiro revelado pelo Curitiba que foi titular foi o Gerson, lá em 1990. Quanto tempo faz?
Falecido Gerson.
Já falecido, né? Já, inclusive. E de lá para cá o Curitiba não revelou goleiro. Agora tem o Pedro Morisco, que é, para mim, uma joia, foi um achado. E que a coisa só não foi pior porque ele fez grandes defesas ao longo da temporada.
O Pedro Morisco, eu concordo plenamente com o Marquinhos e com o Edson. Ele para mim, ele foi o melhor jogador do Curitiba na competição, porque ele teve uma regularidade impressionante. O que ele fez de defesas extraordinárias...
Ninguém diz que ele tem 20 anos pelas coisas que ele fez em campo.
Ele tem um amadurecimento de um goleiro... mais antigo, sabe? E ele não tem medo, sabe? Então, esse foi eu acho que foi o nome do Curitiba, né? Aliás, os nomes do Curitiba, para mim, foram os feitos em casa. Porque o lateral direito, que muitas vezes a torcida pega no pé dele, mas ele teve um esforço, uma determinação, uma garra durante toda a competição extraordinária. Sabe? Tanto é que trocou o treinador, mas não trocava o lateral direito. Sabe?
Apesar da torcida ter colaborado e muito para queimar o jogador, né? Porque pegou no pé dele um bocado. Queria que mandasse embora e tal. E é um jogador que tem. É caixa para o Curitiba na sequência.
É verdade. E o outro é o Lucas Ronier, né?
Sim,
o atacante. Então, os 3 grandes destaques do Curitiba foram formados na base.
Do Couto. Lembrando que eu vi em 2024, e vocês também, na minha opinião, o gol mais bonito da história do estádio Couto Pereira, o gol do Matheus Frizo, aquele chute de fora da
antes
área,
do campo
de defesa. É, o chamado gol que Pelé não fez na vitória sobre o Ituano por 4-2, para mim foi um golaço, uma coisa extraordinária. Eu vou acelerar um pouco, porque vou pegar o gancho do Paulo Autuori, que apostou no Fábio Matias, auxiliar técnico do Botafogo, e com a aposta do Autuori no Curitiba, o Alviverde não subiu para a Série A.
Certo.
E vamos voltar ao Paulo Autuori, que acho que sintetiza esse ano frustrante da dupla Atletiba, né? Porque ele trabalhou nos dois clubes, né, Valmir? E no Atlético também apostou no Lúcio Gonzalez no final da temporada, também não deu certo. A gente vai começar do Atlético pelo final para chegar ao começo. Então vamos mudar um pouquinho só para grudar essa situação, sintetizar no Paulo Autuori. Ele chegou em 6-8 meses de trabalho aí, ele deu errado. No Curitiba, um profissional, claro, com competência, gabarito, títulos com Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, não se discute isso. E com o próprio Atlético, mas ele conseguiu não ir bem nem no Curitiba e nem no Atlético, e as apostas dele foram equivocadas, né, Valmir Gomes?
Eu concordo plenamente contigo que ele não teve um bom ano, né? Ele já mostrou competência no cargo, inclusive como treinador, né? Mas não... Este ano que está terminando não é o ano do Paulo Autuori.
Ele falou no final da temporada que se tivesse que escolher um culpado, né, pelo rebaixamento do Atlético, seria ele. E foi mesmo.
Pois é, então, se ele mesmo, né, fala sobre isso, né, nos dá...
Mas não foi só ele, né?
Não, claro que não. Claro que não.
Meu Deus.
Não,
mas aí nós vamos entrar no Atlético,
então vai lá.
Né? Mas especificamente sobre o Paulo Autuori, tem períodos da vida da gente que a gente cai de produção, sabe? E ele, este ano, é um ano para ele esquecer na carreira de treinador ou de diretor de futebol, né? Porque não deu nada certo, nem no Curitiba e muito menos no Atlético.
O Atlético teve quantos treinadores da temporada, Edson Tomás?
Juan
Carlos Osório,
sim.
Cuca, Juca Antonello, Martim Varini e Lúcio Gonzalez. Bom, começou com o Juan Carlos Osório, que os jogadores não entendiam o que ele fazia, né?
Mas assim, se você repensar aqui, a gente estava falando do Paulo Autuori, que assumiu 15 dias atrás, 16 dias atrás, quando o Atlético caiu, 17 dias atrás praticamente, no jogo lá contra o Atlético Mineiro, e depois, no dia 10 de dezembro, acabou sendo demitido, né?
Sim.
O Paulo Autuori tem a sua culpa, mas a parte diretiva do Atlético. E aí começa lá com o Márcio Lara, tem o Paulo Miranda também, né? Porque o Paulo Miranda tinha também uma ingerência em alguns aspectos do campo, talvez o elo lá com o presidente Mário Celso Petralha, com a comissão técnica, era feito pelo Paulo Miranda.
Sim.
E não deu certo, né? O Atlético iniciou com um treinador que o Atlético sabia quem estava contratando, que era exatamente o Juan Carlos Osório, que terminou da forma que terminou, entregou ali praticamente o campeonato com o Cuca chegando depois da derrota lá em Londrina, né? O Atlético perdeu na semifinal lá em Londrina.
O Osório é um treinador, sabidamente, de trabalhos polêmicos.
Sim,
por
exato.
Onde passou, né?
E o Atlético sabia disso, foi lá e contratou o treinador, e aí ficou estupefato, surpreso com as atitudes dele. Veio o Cuca e aí padronizou, né? O Atlético jogou um belo futebol com o Cuca.
Ainda um parênteses do Cuca, o Atlético deu todo o apoio ao Cuca em relação a todas aquelas questões que envolviam a acusação de estupro, né? O Cuca estava sem trabalhar um tempo.
Foi o clube que acolheu.
Acolheu, né? E aí até teve o desabafo dele, depois aquela goleada de 6-0 contra o Londrina.
Exato.
Parecia que ele estava encontrando, né, Valmir? Ele estava encontrando o seu espaço, a sua casa.
Se declarou atleticano.
E que ali ia desenvolver um belo trabalho, né, Valmir?
Olha, eu me surpreendi com a contratação do Cuca e depois me surpreendi com a saída dele. Por que que eu me surpreendi com a contratação? Porque o Cuca estava
sem mercado, né?
Ele estava com o mercado fechado, né?
Sim.
No Brasil, né? E o Clube Atlético Paranaense abriu as portas para ele, né? Ele começou o trabalho, como ele é altamente competente, o time deu a resposta positiva, né? E, de repente, seja pelo motivo que for, que até agora eu já falei com 500 pessoas e e não tenho ainda uma ideia exata do que aconteceu. Mas seja pelo motivo que for, ele saiu.
A informação que eu tenho é que ele teria pedido reforços ao clube e o clube disse que não o atenderia.
Pois é, mas isso é muito pouco, né, para acontecer o que aconteceu. Porque tudo que é treinador, quando vislumbra...
E a instabilidade emocional do Cuca que foi demonstrada, né?
Pois é, e ele acabou saindo. E quando ele saiu, porque quer queira ou quer não queira, a gente tem que dividir uma coisa. O ocorrido teve dos dois lados... Uma participação negativa. Tá? Não foi só o Atlético, sabe? Foi os dois lados. Foi o Cuca e o Atlético que tiveram participação negativa. Seja pelo motivo que for. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu nem sei o motivo real disto, sabe? Mas tentaram acalmar a situação e não deu mais, né? E aí o Cuca acabou saindo. Me disseram que depois ele se arrependeu, porque aí estava com a cabeça tumultuada, nervoso e tal, né? E também as pessoas do lado do Atlético se arrependeram. Tinha um caminho aberto para uma reconciliação. Mas aí veio uma nota oficial do clube, assinada pelo presidente, sabe?
Que não pensa duas vezes antes de soltar os cachorros.
Pois é, e aí, quem quer que seja. E isso acabou criando uma dificuldade aí até de reaproximação com o próprio Cuca. E o que deu, aí vamos falar futebolisticamente falando, ninguém nesse ano do centenário fez um trabalho de tão bom aproveitamento como o Cuca fez. Então, o comum... seria, não vou dizer nem o certo, o comum seria mantê-lo. Mesmo com uma aresta, porque sempre tem alguma coisa numa equipe que tem que aparar alguma aresta. Né?
Se o Atlético mantivesse Cuca desde o início do campeonato e se o Curitiba mantivesse o Jorginho desde o início do campeonato, talvez a história de ambos seria diferente hoje.
É verdade. Então, lamentavelmente, por um fato... que ocorreu entre as duas partes, quem pagou foi o Atlético, que acabou indo para a Série B.
Bom, é bom contextualizar aqui a questão do Cuca, né? Ele faz um campeonato paranaense ok, no sentido de conquistar o bicampeonato, porque ele já estava pavimentado, porque o Atlético perdeu para o Londrina, mas já se recuperou na semifinal, e aí conquistou com certa tranquilidade o campeonato estadual. No campeonato brasileiro começa bem, e o trabalho dele muito bom até aquele momento. Aí o Atlético tem, claro, no Cuca ali, o pedido realmente de reforços e algumas possibilidades. Falou-se no Dudu, no Gabigol e a diretoria, né, reticente em relação a contratações e tudo mais. O Atlético tem um jogo com o Flamengo, onde toma um gol faltando um minuto para acabar o jogo. Na verdade, é na última bola do jogo, empata com o Flamengo. Aí o Atlético vai lá no Rio de Janeiro, toma o gol contra o Botafogo, faltando na última bola do jogo, de escanteio também. Aí o Atlético chega com o Corinthians, três dias depois, na Liga Arena, toma um gol no finalzinho da partida, empata com o Corinthians, e aí tem essa questão do pedido de reforços do Cuca com esta cobrança que ele teria feito aos jogadores no vestiário, e aí de cabeça quente, como o Valmir falou também, mas é que o Cuca não é nenhum juvenil, né? Ele poderia também nem ter ido para a entrevista coletiva, ele poderia ter mandado o irmão dele, o Cuquinha, para a entrevista coletiva, vai lá, fala alguma coisa. Não, na primeira resposta ele já... Eu não sei se eu vou ficar, porque a diretoria que decide. Pronto, aí a diretoria ouve o que acontece e a gente conhece como é que o Atlético lida com essas coisas. No outro dia perde-se um grande profissional.
Tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam.
Exatamente.
Aí o Petralha e o Cuca...
E também da forma... Como é que deve ter chegado lá para o presidente, quem perdeu? Né?
O Clube Atlético Paranaense. Assim.
E diga-se de passagem, os problemas de saúde do presidente Petralha esse ano atrapalharam muito
Total.
O Atlético.
Mas,
porque o clube depende muito dele.
E a forma presencial.
E essa é a questão principal.
É um regime presidencialista na verdadeira acepção que estava lá. Ele... Não tem outro.
Porque
o outro não é auxiliar dele.
Eu não diria nem que é presidencialista.
Ditatorial.
Porque o Atlético é um modelo de administração empresarial, tem superávit, não sei o quê. Só que falha exatamente nesse ponto, né? Porque falta o presidente, aí não há outro que possa tomar a decisão. É. Então, o presidente Mauro César Petardi não preparou até hoje um sucessor.
Não, não teve.
Pelo contrário.
Tusca, eu vou te dizer uma coisa. Posso citar nomes aqui. O do Vasco lá, o
Eurico Miranda.
Aqui o nosso. Aqui.
Evangelino da Costa
Evangelino Neves. Evangelino da Costa Neves.
O Petralha.
Cortou qualquer possibilidade de sucessores.
Esse pessoal não prepara sucessor, sabe? Eles têm a maneira deles de atuar, então pouco ligando para se vão ter continuidade ou não.
Agora, sabe? O grande erro do Atlético foi na questão da ruptura com o Cuca. E aí traz ali o Juca Antonello como auxiliar e como interino por alguns jogos, um ou dois jogos. E aí traz o Martim Varini, que para mim...
Uma aposta.
O segundo grande erro do Atlético foi ter demitido o Martim Varini. Porque o Martim Varini, embora...
Nas Copas estava indo bem, né?
Nas Copas estava indo bem, o Atlético estava de olho nas Copas e esqueceu o campeonato. E aí esqueceu no sentido de que não tinha elenco. Porque o Atlético...
Mas o Varini não foi que botou o...
Sim, mas nesse
caso... lateral...
Mas o Lúcio Gonzalez também colocou o Eric nas últimas partidas de lateral, amigo.
Sim, não, o Lúcio Gonzalez. Mas ele fez umas invenções.
Não, isso eu concordo. Mas o time com o Varini jogava mais. O Atlético empatou com o Criciúma no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda, ele foi demitido 3 dias antes do Atlético jogar lá em... em Avellaneda, né?
Avellaneda, exatamente.
Contra o Vasco. Aliás, e aí já tomou um pau lá na Sul-Americana.
Para fechar o bloco, daqui a pouco a gente vai falar também do futebol interior, um resumo. Aquela situação de Avellaneda, quando o time tomou o gol com menos de um minuto. Sim. Na goleada de 4-1 para o Racing, e aí depois da partida, que foi a estreia do Lúcio Gonzalez como treinador, ele disse que o time sofreu um baque psicológico. Aí eu fico perguntando, então o time toma gol antes do primeiro minuto. Tudo bem, não se aceita tomar um gol, mas você tem que estar preparado, porque você, em algum momento, você pode tomar o gol do adversário.
Mas é melhor tomar no primeiro minuto do que no último, porque no último não tem tempo de reação.
Aí fala assim, como se fosse um time amador.
Não,
assim,
mas sabe? Gente, presta atenção, o Lúcio Gonzalez, o Atlético perdeu pro Vitória, lembra? Arena lotada. O Atlético fez 1-0, e aí tomou um gol do Vitória aos 22 do primeiro tempo. E aí na coletiva o Lúcio falou o seguinte: o time se perdeu emocionalmente com o gol do Vitória e não conseguimos voltar pro jogo. 20 minutos do primeiro tempo, ele tomou gol de empate.
Pois é, mas havia uma carga, né? Negativa em cima do time.
Eu vou dizer uma coisa, o time demorou para chegar na zona de rebaixamento. Ficou 12 jogos sem vitória?
Sim, 12 jogos sem vencer.
E tava lá,
fruto dos trabalhos anteriores.
Tava lá nas primeiras colocações, intermediária.
O que o Cuca pavimentou lá atrás é que evitou que o Atlético descesse antes.
Aí a saideira foi pela porta do sul.
Já que você falou saideira, é depois do intervalo a nossa saideira aqui de Natal. Já voltamos.